Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP até às 9 da manhã. E a gente vai falar de um tema bastante relevante: pais, educadores, especialistas, todos preocupados com esta questão que tem sido muito sensível entre os vários aspectos da pandemia, que é a questão dos filhos, as crianças e adolescentes que estão tendo de enfrentar esse segundo ano de pandemia, né, junto aos pais, longe da escola, com uma mudança de rotina muito especial. Então, como identificar se o seu filho está com estresse pandêmico? Toda criança, a gente sabe, enfrenta situações adversas, mas agora o cenário é bem mais delicado, né? Se trata de um episódio completamente diferente do que as famílias vivenciaram até aqui. E tem sido um impacto importante. A gente vai fazer aqui algumas reflexões. Convidamos a professora doutora Leila Tardivo, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Roxane. É um prazer conversar com vocês, embora o tema seja um tema difícil, árduo, né, da nossa vida hoje. Sempre é um prazer compartilhar, trocar. Eu acho que a única alternativa é a gente se unir da maneira que for possível.
Professora, eu começo com a questão mais básica, que é justamente que elementos, que comportamento, que aspectos, se nós estivermos atentos, e devemos estar, não é, nesse momento, podem mostrar para a gente que a criança ou adolescente saiu daquela rotina, quer dizer, ela já está num grau de estresse maior, diferente do normal, né, do dia a dia.
Bem, nesse momento ninguém está vivendo uma rotina normal. Houve aí mudanças muito bruscas na vida de todo mundo, de crianças, adolescentes, jovens mais velhos, adultos. Então, de alguma maneira, a gente tem que ter uma paciência e um grau de tolerância maior, porque tem crianças, as menores, varia muito conforme a criança. Tem crianças que até estão mais contentes, entre aspas, por terem os pais mais perto. Agora, já uma criança um pouco mais velha, ainda na primeira infância, no começo da segunda, 6, 7, 8 anos, sente muita falta dos amigos, sente muita falta da escola, da professora, né? E agora vem voltando, mas ainda não foi um retorno, né? É muito conturbado isso. Voltou aí para alguns dias por semana, depois parou, agora volta de novo. A situação não está ainda, né? Independente de ser escola pública ou privada, volta-se com todos os cuidados e tudo isso, e tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Então, a gente precisa considerar que a falta dos amigos e dos professores é muito forte em crianças. Então, é importante que essa criança tenha em casa, e aí vai depender, porque os pais também estão sobrecarregados, né? Especialmente as mães, de ter entretenimento, né? Então, de poder jogar, de poder assistir algum desenho, algum filme, não o dia inteiro, mas alguma coisa que seja agradável para ela, que se possa promover brincadeiras com as crianças, porque as crianças que se estão isoladas, dependendo da fase, agora começou a melhorar um pouquinho, não podia nem sair do apartamento ou da casa, né? Então, isso acabava desenvolvendo nessa criança um grau de irritabilidade grande. Crianças costumam. Pode haver depressão também. A irritabilidade é uma manifestação depressiva em criança. Precisa tomar cuidado, né? Se ela já era irritada antes e fica impaciente e fica mais agressiva, claro, tentar evitar ser violento e tentar entender que isso pode ter a ver com esse momento. E agora, se a criança está muito quietinha, muito no canto e já manifestando sintomas depressivos mais de acordo com adolescentes e adultos, mais cuidado ainda.
Então, irritabilidade acima do normal
Isso, acima
ou um
do normal.
silêncio, um isolamento, que isso é muito comum dos adolescentes também, não
Os
é?
adolescentes também. É irritabilidade e também agressividade. Então, assim, hostilidade, a criança fica brava, quer jogar as coisas, fica zangada, né? Então, é preciso isso. Não quer dizer que a gente vá tolerar destrutividade, não é isso, ou estimular. Mas é preciso compreender que pode acontecer, nesse momento, uma manifestação depressiva dessa natureza, porque ela quer brincar com outras crianças, quer ter outras atividades. O próprio videogame, para crianças aí já um pouco mais velhas, quando é em grupo, não é para ficar 12 horas no dia, claro que não. Mas em grupo é uma forma de manter contato, Eles estão jogando em grupos, eles estão conversando com os amigos. Desde que eles tenham, né, atendido as tarefas, assistido às aulas, não é para combater completamente. Vai tirar o videogame e vai pôr o quê no lugar? Tem que ser um pouco mais tolerante, ter bom senso. Agora, na medida do possível, dar atenção às crianças e adolescentes. Agora, como é uma pessoa que tem que cuidar da casa, que tem que trabalhar em casa, tem muita gente com homework, trabalhando em casa, e tudo isso, né, à distância, fica mais difícil também. Então, acho que precisa haver mais compreensão aí dos adultos, principalmente, né?
Agora, o que eu quero entender, acho que vale a pena a gente detalhar um pouco, professora, é se esses sintomas de ansiedade ou de depressão, eles estão dentro da normalidade. Tem, inclusive, uma pesquisa recente, ela está acontecendo no Instituto de Psiquiatria da USP, baseada em respostas de pais e também de adolescentes, crianças, mostrando que um pouco mais de um quarto, um pouco acima dos 25% dessa faixa etária, tem apresentado algum tipo de sintoma. Agora, gostaria de entender se isso está dentro da normalidade, então você vai dizer, olha, crianças e adolescentes têm, sim, ansiedade ou depressão, e em geral é isso, um quarto dessa faixa, ou isso está um pouco acima, ou há características específicas desse tipo de problema nesse momento da pandemia?
Então, eu conheço essa pesquisa, nós fizemos uma o ano passado, no Instituto de Psicologia da USP, com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tentamos cobrir todas as faixas etárias, mas no início da adolescência, realmente a irritabilidade era uma das principais reações emocionais de criança e a falta dos amigos da escola. Ganhou disparado. E os adolescentes tinham ou a tristeza, a solidão, e tinha uma resposta muito séria em adolescentes, que é o tédio, que é um sintoma depressivo, mas um sintoma que requer mais atenção, porque ele não está nem aí para nada. Então, não estuda, não trabalha. Não... Então, é perigoso. Então, o fato de ter um quarto de crianças e adolescentes, sem dúvida nenhuma. Aliás, os adultos também estão. Ansiedade e depressão são as respostas mais intensas nas pesquisas mundiais, uhum, e nas pesquisas nacionais, decorrentes da... ou relacionadas, né? Não posso dizer que foi ocasionadas, mas... relacionadas à pandemia. Então, eu acho que vale a pena, quando a criança estiver sofrendo, né, o grau de sofrimento é o que deve ser o termômetro para a busca de ajuda profissional. Né? Não à toa, a gente tem um serviço no IP, no Instituto de Psicologia, o IPQ também tem, mas o nosso é um maior, que já está desde o ano passado. Nós atendemos, o ano passado, 1.600 pessoas, e não somos uma rede de saúde, né? Temos um convênio com a Secretaria da Saúde e ministramos cursos coordenados por uma professora nossa, esse convênio. E nós temos visto que as redes de saúde estão lotadas. Então, assim, há uma quantidade muito, muito grande de pessoas. E no nosso grupo, esse ano, para você ter uma ideia, a gente abriu inscrição 15 dias em fevereiro. De 1 a 15 de fevereiro, abrimos inscrições. Com fichas de inscrição, eu tive 802 inscrições em 15 dias. É um número absurdo, né? Considerando... E foram duas semanas, né? E aí, claro, fui atrás de terapeutas, voluntários, pessoas que querem continuar trabalhando. E aí fizemos o primeiro levantamento dos sintomas, ou pelo menos do motivo da busca dessas crianças e adolescentes também, porque tem tudo, criança, uhum, adolescente, adulto,
sim,
e idosos, né? Em primeiro lugar, a ansiedade. Então tem desde muita ansiedade, que dá agitação. É que as pessoas dizem, estou ansiosa, né? Depois a gente, quando vai... entrevistar, vai confirmar isso, mas é ansiedade. Dentro dos quadros de ansiedade, fobia, medo, pânico. Tem gente com muito medo de ficar doente, uhum, porque é como começa a chegar mais perto, né? As pessoas começam a adoecer, conhecidos. Antes era mais longe, não é? Então há muitos sintomas de medo. E de outro lado, quase empatando, uma quantidade imensa de pessoas com depressão, com infelicidade, eles colocam, que dá para entender como depressão. E o que nos preocupou muito em adolescentes são as ideações suicidas. Isso é muito preocupante. E é uma faixa etária onde o suicídio vem sendo significativo. Então, é preciso cuidar de um adolescente que tiver com ideação suicida, falar muito sobre morte, perdeu o sentido da vida, está entediado, ele precisa de tratamento.
Agora, professora, no caso, assim, nesses casos mais sérios, mais graves, de risco, inclusive de depressão com risco de suicídio, é necessário, é possível fazer esse tratamento à distância? É necessário uma visita frequente pessoalmente a um especialista? Como é que os pais decidem numa hora tão difícil como essa?
Tão difícil, né? Tem profissionais atendendo, mas está permitido tanto para o CRM como pelo CRP, o CFP, né? Uhum. A teleconsulta. Dependendo do grau, claro, se for um grau exacerbadíssimo, com tentativa de fato e tal, e precisar de uma internação, aí vai ter que ir presencialmente. Nós, no Apoiar mesmo, né? Temos diversos pacientes, inclusive entre adolescentes, cuja queixa é depressão, autolesão, adolescentes que se ferem sem muita gravidade, sem risco de suicídio iminente, e nós estamos atendendo online. E quando precisa do psiquiatra, também eles estão procurando atendimento online e tem dado certo, né? Tem até uma forma de mandar receita. Agora, a gente sempre aconselha, quando são casos muito graves, a procurar a rede de saúde, porque a rede, em geral, tem, mas nem sempre está disponível. Tem a UBS, tem o CAPS, né, que é o, já para um caso mais grave, tem a necessidade de uma internação breve. Então, quando a gente observa que é um caso mais severo, a gente, além da gente atender, a gente encaminha para a rede de saúde do bairro.
Excelente. Então, o próprio psicólogo pode encaminhar ao psiquiatra ou diretamente a uma rede de atendimento.
Parece muito interessante quando eles conseguem, né? A gente sabe que eles estão superlotados, né? E teve um sucateamento mesmo, uhum, das redes de saúde, uhum, no sentido de menos verba e de muitos profissionais que saíram e não foram repostos. Também, né, quando os profissionais adoeceram também, houve até falecimentos, a gente sabe disso, mas mesmo adoecendo, eles têm que parar de trabalhar 15 dias, pelo menos, né, com a Covid, e não se substitui. Então, a gente sabe porque tem contato com a rede de saúde, por conta desse convênio do Instituto de Psicologia com a Coordenadoria de Saúde Mental, que tem postos de saúde, unidades básicas com fila. É assim que eu entendo a nossa procura tão intensa, né?
Agora, professora, uma outra questão que acho que também preocupa vocês, especialistas: estamos todos muito angustiados com a duração da pandemia. Não há perspectiva. Então, o prolongamento também dessa situação é um fator negativo, quer dizer, pode agravar ainda mais o quadro, né?
Pode,
aliás, a Organização Mundial da Saúde já fez esse alerta.
Não, sem dúvida, porque, na verdade, a gente diz que são as consequências tanto da pandemia como do isolamento, do distanciamento social decorrente da pandemia. Então, não dá para a gente dizer que é só a pandemia. E tem o outro lado, né, Roxane? Tem jovens que se recusam a ficar em casa. Então, se de um lado tem gente com muita ansiedade, muito medo, de outro tem jovens, independente do nível socioeconômico cultural, na linha mais negacionista mesmo. Uhum. Então, sai sem máscara, vai para festas. E nunca houve tanto isso também, quer dizer, então se eles não adoecem, o que é pior, que adoecem também, já temos aí pesquisas que mostram que jovens podem adoecer, adoecem os adultos ou os idosos da família, né? Então a gente tem dois extremos, né? O pânico, que é um extremo também, que a pessoa fica desesperada.
Sim.
Nós temos casos no Apoiar que o corona vai entrar voando pela janela, quer dizer, não chega nesse nível, tem os cuidados para serem tomados. E, de outro lado, o negacionismo perigosíssimo. Então, nenhum nem outro são as respostas mais sadias.
Numa situação como essa, todos estão sofrendo, mas é claro que o suporte, né, de pais, dos pais aos filhos, às crianças e aos jovens, deve ser muito importante. Acho que a gente pode deixar aqui um recado final. A senhora disse, olha, muita paciência, tentar entender, ajudar, porque é com o apoio, com o suporte familiar que é possível Isso. enfrentar essa situação?
Sim. Exatamente. Você vai falar para uma mãe que está muito irritada, muito nervosa, naquele momento é melhor não fazer nada, espera um pouco. E aí, no momento que está mais tranquila, conversar com o filho. O que você tem, filho? Quer conversar com a mamãe? Quer conversar com o papai? É, o diálogo é a saída. Então, se você não está legal, quer procurar uma ajuda? Se estão sem dinheiro, vai na rede de saúde, entra, tem vários serviços, né? Não é só o Apoiar, que está muito cheio, mas a gente tem tentado dar conta. Nós demos conta de todos os 800 que se inscreveram, todos já estão em atendimento. Uhum. Então, a gente tem recebido adolescentes, inclusive. Hoje mesmo eu fui contratada por uma orientadora de escola, que a gente tem uma proposta preventiva. Aliás, fica aí um convite, se tem alguma escola que quiser, é só nos procurar. Nós fazemos um trabalho preventivo em grupo com os adolescentes online. Então, uhum, esse trabalho você vai movimentando como eles estão se sentindo, e eles desenham, e eles fazem cartazes online. É muito interessante, são 5 encontros. Muitas vezes esses 5 encontros são suficientes para eles se sentirem melhor. E daí, se houver alguém que precisa de uma terapia individual, a gente ainda tenta absorver. O ano passado nós atendemos 80 adolescentes nessa condição de em grupos, sabe? Então as próprias escolas nos procuram e a gente faz. Uhum. Né? Eu tenho um grupo de pós-graduandos e de graduandos que estão muito interessados nessa proposta preventiva.
Tá aí, portanto, e para buscar esse tipo de ajuda, quem tiver interesse é acessar o site do Instituto de Psicologia.
Tem, ali tem serviços pelo IP, né, no Instituto de Psicologia da USP. Esse que eu estou falando para vocês, que é em grupo em escolas que tem mais vagas, é direto no apoiar@usp.br, que às vezes tem diretores, orientadores que querem. Esse é mais fácil, porque a gente atende mais adolescentes ao mesmo tempo e dá uma resposta boa. E eu tenho tido resultados muito interessantes.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora doutora Leila Tardivo, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Roxane. Quero dizer que a gente precisa, todo mundo se armar muito de força e de esperança, porque isto vai passar. E falar isso para os nossos filhos, crianças e adolescentes. Vai passar.